Vamos começar pela precisa votação das atas número 37, 38 e 39 das reuniões ordinárias de 22, 29 de março e 5 de abril e data número 19 da reunião extraordinária dia 30 de março. Algum senhor deputado pretende usar a palavra? Faça favor, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, e bom dia, que não consegui estar nas audições anteriores. Queria só dizer que relativamente à ata 38 vou-me abster, porque não estive presente na reunião, todas as outras iremos votar a favor. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Mais nenhum Sr. Deputado pretende usar a palavra, sendo assim passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem, entramos no ponto 2, distribuição de iniciativas. O projeto de lei número 670-15, primeiro do Chega, assegura a equidade no acesso à residência farmacêutica. O deputado autor do parecer é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz indicação posteriormente, certo? Ou fazem já? Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, projeto de lei 670, certo? A deputada Ana Isabel Santos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Projeto de lei número 597-15, primeira, do PSD, define o regime de comparticipação do Estado nos tratamentos termais. Deputado autor do parecer, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faça favor, Sra. Deputada. Susana Correia.
Sr. Presidente, a deputada Fátima Correia Pinto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Assim será. Projeto de lei número 682-15, primeira do Chega, que altera a lei número 15 de 2014, de 21 de março, procedendo à inclusão da normalização das boas práticas de saúde materna e obstétrica e do papel do enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica na rede de cuidados primários. O deputado autor do parecer é igualmente um deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada.
O Sr. Deputado Eduardo Oliveira.
Sr. Deputado, obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Está ponto 3. Vamos passar a deliberações necessárias sobre a admissibilidade e eventual designação do relator das petições. Srs. Deputados, vamos deliberar sobre a admissibilidade da petição número 114-15, primeira, petição para revisão de decisão do programa de acesso precoce ao pembrolizumab. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada, foi admitida por unanimidade, sendo assim, a indicação cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É verdade, Sra. Deputada. Muito bem. Sra. Deputada, muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Não há problema, não há problema. Sra. Deputada, quem vai ser a relatora, Sra. Deputada? Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, quem vai ser a relatora?
Sra. Deputada Berta Nunes.
Muito obrigado. Era só para ficar gravado, porque, entretanto, tinha a coisa desligada. Muito obrigado. Muito bem. Vamos também deliberar sobre a admissibilidade da petição número 115-15, primeira, cheque de saúde oral universal. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi aprovada, foi admitida. Grupo Parlamentar do PSD, tem que indicar o relator, faça favor.
Indico-me a mim próprio, Pedro Melo Lopes.
Muito bem. O Sr. Deputado Pedro Melo Lopes será o relator, porque assim o decidiu. Muito bem. É a chamada autoindicação. O Sr. Deputado, cuide-se porque tem aqui muito mais petições que cabem ao Grupo Parlamentar do PSD, não assuma todas. Temos agora a petição número 118-15, primeira, que é sobre a construção do novo Hospital Central do Oeste nas Caldas da Rainha. Senhores deputados, é sugerido pelos serviços que esta petição seja agregada à petição número 128-15, primeira, um hospital para todo o Oeste. Digamos, trata do mesmo assunto e podemos apensar a outra petição, fazer um apensar a outra petição. Eu julgo que são tratadas separadamente. Não, pelo mesmo relator. Se cabe ao mesmo relator, até porque já cabia ao mesmo grupo parlamentar ser o relator, que era o PSD. E, portanto, a ideia é pensar as duas petições. Julgo que não há inconveniente em que tal assim seja, sendo tratadas separadamente, necessariamente, não é? Mas sabendo que há só um relator e que são apresentadas, os relatórios são apresentados ao mesmo momento. É uma sugestão dos serviços. Algum senhor deputado quer usar da palavra? Não? Sendo assim, alguém se opõe? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Muito bem, cabe ao PSD, o senhor deputado Pedro
Melo. Indicamos o deputado Hugo Oliveira.
Senhor deputado Hugo Oliveira, do Oeste, muito bem. Está assim fechado estas duas petições. Vamos à petição número 125-15, primeira, em defesa do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, Hospital de Cantanhede. Deputado relator, grupo parlamentar do PSD. Temos que deliberar sobre a admissibilidade. Alguém vota contra, alguém se abstém, aprovada por unanimidade. Grupo relator do PSD. Faça favor, Sr. Deputado. Pedro Melo Lopes.
Indico a deputada Fátima Ramos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos para a petição número 126-15, primeiro, OVAR, urgências para Aveiro, não. Alguém se opõe à admissibilidade? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Deputado relator, sobre as urgências em OVAR e não em Aveiro, pertence ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada Maria
Deputada Susana Correia, vice-presidente desta comissão.
Muito bem, Sra. Deputada Susana Correia. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Passamos ao ponto 4 da ordem do dia. Discussão e votação do relatório da petição número 52-15, primeira, pela reabertura da urgência ou, no mínimo, da consulta aberta em Cantanhede. Sr. Deputado relator, indicado, o Sr. Deputado Pedro Coimbra, a quem vivamente saúdo pela sua presença nesta comissão e pela amizade que mutuamente nutrimos, claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Retribuo as saudações com a mesma amizade, saudações académicas, e é também naturalmente um gosto estar aqui hoje nesta comissão. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, de forma sucinta, apresentar então o relatório que me coube elaborar, e digo de forma sucinta porque ele naturalmente foi distribuído pelas senhoras e pelos senhores deputados. A presente petição foi subscrita por 4.246 cidadãos, tendo merecido nota de admissibilidade e, portanto, remetida à Comissão Parlamentar de Saúde, cabendo-me a mim, como já foi dito pelo Sr. Presidente, fazer o presente relatório. O objeto da petição está perfeitamente identificado. Os senhores peticionários pretendem, com esta iniciativa, solicitar à Assembleia da República que recomende ao Governo, através do Ministério da Saúde, a reabertura da urgência ou, no mínimo, da consulta aberta no Hospital de Cantanhede. Diria que, naturalmente, foram efetuadas diligências, cumprindo aquilo que são as disposições regimentais e legais aplicáveis, e foram ouvidos os peticionários em audição no dia 22 de dezembro de 2022, estando presentes eu próprio, como relator, as senhoras e os senhores deputados Ana Isabel Santos, do PS, Anabela Rodrigues, do PS, Berta Nunes, do PS, Eduardo Oliveira, do PS, Fátima Ramos, do PSD, Inês Barroso, do PSD, Joana Lima, do PS, Mónica Quintela, do PSD, Raquel Ferreira, do PS, Rita Matias, do Chega e Susana Correia, do PS. As senhoras e os senhores peticionários estiveram também naturalmente presentes, coube sobretudo ao primeiro peticionário, João Carlos Vidorre Pais de Moura apresentar os principais argumentos que os mobilizavam e estiveram presentes também um conjunto de cidadãos e autarcas do Conselho de Cantanhede, inclusive a senhora Presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio. Foram naturalmente expostas as razões, que são essencialmente aquelas que estão no texto da petição e que naturalmente acompanham também o presente relatório, e as senhoras e os senhores deputados tiveram a oportunidade de colocar várias questões relacionadas com a matéria e que foram também respondidas e foram também apreciadas no âmbito desta mesma reunião. Da opinião do relator, que naturalmente, como é conhecido, é facultativa, reservo-a para momento oportuno, se assim o desejar, pelo que prescindo de emitir agora. Conclusões a tirar, eu diria que, de acordo com a lei, cabe a remessa do presente relatório ao Sr. Presidente da Assembleia da República, cabe ainda também a publicação na íntegra do mesmo em Diário da República e, de acordo com o número das assinaturas recolhidas, 4.246, conforme anunciei, cabe também a apreciação na Comissão de Saúde, que é exatamente aquilo que estamos a fazer neste momento. Deverá ser dado ainda conhecimento do texto da presente petição aos grupos parlamentares e aos deputados únicos representantes de um partido, para querendo poder apresentar iniciativa legislativa, bem como dar conhecimento às senhoras e aos senhores peticionários do presente relatório. Enfim, de forma muito resumida e sintética, atendendo que o documento foi distribuído e é naturalmente mais vasto e mais detalhado, é quanto me oferece dizer nesta altura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Algum senhor deputado pretende usar da palavra? Faça favor, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fátima Ramos,
cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento de forma especial o Sr. Deputado Pedro Coimbra, com quem também tenho uma grande amizade e estima, para o felicitar pela elaboração do relatório e, sobretudo, também para frisar aqui a importância desta petição, a qual está subjacente, quer no número de pessoas que assinaram esta mesma petição, quer também no facto de termos tido, como referiu e bem, nesta Assembleia, quer o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, quer a Sra. Presidente da Câmara, bem como outros autarcas de vários partidos. Portanto, de facto, perante o assunto que é da maior relevância e que a população de Cantanhede considera da maior relevância. Muito obrigada e os meus parabéns.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. E também para agradecer o trabalho elaborado pelo Sr. Deputado Pedro Coimbra, que também saúdo com bastante estima e amizade, e a dizer que acompanharemos o presente relatório e que foi apresentado com toda a elegância e com bastante substância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Deputado João Dias, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para agradecer ao deputado Pedro Coimbra ter, de facto, procedido ao parecer e ao relatório. Apenas para dizer que, tendo em consideração o número de peticionantes, não tivesse havido uma alteração proposta pelo PS e PSD em 2020 e teria lugar a discussão, a debate em plenário, neste sentido, com menos de 7.500 assinaturas, ou seja, tem 4.200 e qualquer coisa assinaturas, não terá esse caminho, por isso fica aqui naquilo que tem a ver com o direito de petição, fica aqui esta ressalva e esta nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero naturalmente cumprimentar o Sr. Deputado e meu querido amigo Pedro Coimbra pelo excelente relatório que fez e esperar que o seu grupo parlamentar o indique mais vezes para relator de aqui nesta Comissão de Saúde, porque é sempre com muito agrado que o vemos aqui, como é óbvio.
Agora, só, se me permite, só naturalmente para agradecer as palavras que foram dirigidas pelos grupos parlamentares e dizer que também naturalmente foi um gosto dar este contributo e naturalmente disponível, como é a nossa obrigação. Muito obrigado, Sr. Presidente, também os meus cumprimentos com a mesma estima e amizade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 5. Discussão e votação no âmbito da apreciação na especialidade do Projeto de Lei número 620, 15, 1ª, do LIVRE. mantém o regime transitório para a emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para doentes oncológicos e prorroga a validade dos atestados médicos de incapacidade multiuso das pessoas com deficiência até que se recuperem os atrasos na realização de juntas médicas. Estão um conjunto de requerimentos que temos que aprovar. Votamos em bloco ou votamos ponto por ponto? Ponto por ponto? Então vamos começar pela alínea A. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, pronto, eu não me posso demorar, me estava precisamente aqui por causa deste ponto, porque tenho aqui uma dúvida que eu gostava de ver esclarecida. Nos outros processos de especialidade que foram feitos, não houve uma discussão propriamente de cada um dos requerimentos, nem uma votação. Portanto, os partidos indicavam as audições que queriam fazer e essas audições eram feitas, não houve uma votação. Portanto, aqui, e era isto que eu queria ver esclarecido, porque não faz sentido estarmos a votar estes requerimentos. Obrigada.
Muito bem. Os requerimentos têm que ser votados, Sra. Deputada. Desde que não haja oposição, diga.
Eu penso que o Sr. Presidente tem toda a razão quando diz isto, um requerimento tem que ser votado. No entanto, o que eu penso que a Sra. Deputada se está a referir é a questão de metodologia que tem sido seguida noutras comissões e nesta também, noutros processos. É que em vez de se apresentar requerimentos, se faz uma lista de entidades a ouvir, mas havendo requerimentos, ou os proponentes dos requerimentos o substituem, ou então têm que ser votados. É uma questão mais de metodologia, não tem muito a ver com...
Certo.
Com a questão, de facto, é uma metodologia diferente do que tem sido seguido.
Eu percebo. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Forzão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, de facto, eu acompanho aqui a visão da Sra. Deputada Joana, porque, de facto, nos outros processos de especialidade, o que tem sido admitido aqui nesta Comissão e até no Grupo de Trabalho, por exemplo, da Saúde Mental, é que cada grupo parlamentar apresentou uma lista de entidades a serem ouvidas e depois chega-se a um consenso, mas nunca existe uma votação propriamente dita. Mas é uma metodologia de trabalho que... Não sei, poderíamos ter, mas de facto é porque existe consenso, não é? Porque depois nós chegamos a um consenso sobre as entidades. E, no Grupo de Trabalho de Saúde Mental, por exemplo, existiu uma abertura de cada grupo parlamentar a aceder no acolhimento das entidades que fossem sugeridas pelos outros grupos parlamentares e não houve propriamente uma votação. Também tem acontecido assim em outras especialidades. Portanto, eu estaria disponível para esse tipo de metodologia de trabalho também.
Muito bem, Sr. Deputado, eu percebo bem o que disse. Se ninguém se opor, não é preciso votá-lo. Agora, se houver oposição, é preciso votar, sem dúvida nenhuma. Diga, faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é uma questão de nos opormos aos requerimentos, é mais uma questão de metodologia. Exemplo, num dos requerimentos é pedido audição ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Já no passado houve um requerimento parecido do Bloco de Esquerda em que a matéria era conexa e este requerimento foi parar à COV. E, portanto, deve ser feito lá em conexão com a Comissão da Saúde. E isto que acontece neste requerimento acontece também, por exemplo, com o Secretário de Estado da Segurança Social ou o Secretário de Estado da Inclusão, requerimentos que devem ser submetidos à Comissão de Trabalho e Segurança Social e feitas as audições, assim entenderem, depois em conexão com a Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. Estou completamente de acordo. Aliás, aqui na linha D... O PSD tem que indicar os membros do Governo com competência na matéria que quer ouvir.
Os membros do Governo com competência na matéria que queremos ouvir são o Secretário de Estado da Saúde e o Secretário de Estado da Segurança Social.
Muito bem. Secretário de Estado da Saúde e Secretário de Estado da Segurança Social. Pergunto, há oposição? Faça a favor, Sra. Deputada Sofia Andrade.
Só mais uma questão, Sr. Presidente, peço desculpa. Para além disso, e sem prejuízo de ouvirmos todas estas entidades, ou melhor, de recolhermos informações de todas estas entidades, quer-me parecer que este assunto é demasiadamente importante e urgente e, portanto, não se compadece com um processo de especialidade que seja tão extenso quanto o que será com a audição de todas estas entidades. E, portanto, a sugestão e a nossa sugestão que gostaríamos de deixar é que algumas das entidades pudessem não ser ouvidas presencialmente, mas que nos pudessem indicar a sua opinião por escrito.
Muito bem.
Posso dizer, nomeadamente, as entidades que sugeria que indicassem o parecer por escrito, se necessário for. nomeadamente no requerimento do livro, solicitaríamos por escrito o parecer ao Observatório da Deficiência dos Direitos Humanos e à Autoridade Tributária. No requerimento do PSD, requeríamos por escrito à Comissão de Normalização e Acompanhamento das Avaliações de Incapacidades. O requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal, pelo livro, já refere o parecer por escrito a todas as entidades, portanto.
Muito bem, senhora deputada. O que se passa é o seguinte, como bem vem, há aqui um conjunto enorme de entidades para serem ouvidas. E, portanto, isto nunca mais acaba, se forem exatamente ouvidas. Se é essa a intenção, estamos de acordo e fazemo-lo. E, portanto, não me parece completamente descabida a sugestão que é feita de algumas entidades responderem por escrito. E se essa resposta não for uma resposta cabal, então, eventualmente, poderão ser chamados à comissão, se estiverem de acordo com esta metodologia. A proposta por parte do Partido Socialista é que essas entidades, já indicou quais são as entidades, que entendo poderem responder por escrito às questões colocadas, à questão em causa. Faça favor, Sr. Doutor.
Presidente, o Partido Livre não está representado nesta reunião?
Não tem assento na comissão, Sr. Doutor. Nem direito a voto. Senhores deputados, vamos seguir a sugestão do Partido Socialista, a proposta, vamos seguir esta proposta de que há um conjunto de entidades poderem responder por escrito e outras serem ouvidas?
E as outras serem ouvidas nas comissões competentes.
Exatamente, claro, obviamente. Estamos de acordo? Quem se opõe a esta sugestão? Faça favor, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Pois, obrigada, Sr. Presidente. Era isso que eu queria confirmar. Obviamente que não nos opomos a que sejam enviados pareceres escritos. Eu não apanhei todas as entidades que foram sugeridas para enviar pareceres escritos. De qualquer das maneiras, eu volto a repetir o que disse antes. A prática que tem sido seguida, e nós já fizemos aqui também um processo de especialidade relativamente àquela alteração dos critérios das USFs de modelo B, que as entidades foram simplesmente incluídas e não houve aqui qualquer tipo de votação. Portanto, eu aqui parece-me que aqui, e neste caso estou a referir o Partido Livre, que não está representado nesta comissão, mas que seguiu uma metodologia que tem sido seguida, e agora estarmos a alterar esta metodologia sem falar com o próprio partido, mas tudo bem, não, mas tudo bem, mas não me oponho. Não percebi aqui a questão de nomeadamente aqui dos secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, da Segurança Social, serem ouvidos nas outras comissões.
Muito bem, senhora deputada, vamos...
Isto é um âmbito, um processo de especialidade bem aqui na Comissão de Saúde. Claro que em conexão sim, mas é isto.
Eu percebi.
Estamos a falar.
Muito bem, senhora deputada. O Sr. Deputado João Dias pediu a palavra, mas eu ia sugerir o seguinte. Portanto, o próprio Partido Livre não pede audição de ninguém, pede pareceres, pede que sejam solicitados pareceres a um conjunto de entidades. Depois, o Partido Socialista, a Iniciativa Liberal e o próprio PSD é que pediram que fossem feitas aqui audições. E, portanto, a ideia seria... É que isto não se trata de um grupo de trabalho, trata-se da Comissão. É ouvir fazer estas audições todas em sede de comissão. E, portanto, a ideia seria, imaginam que a comissão está com a agenda carregada, pelo menos... nós temos 11 audições urgentes para marcar ainda e temos todas preenchidas, temos as ordens do dia preenchidas até 31 de maio. E, portanto, peço a vossa atenção para esse facto muito específico de que, se ouvirmos todas estas entidades, ficamos com a agenda preenchida até 31 de setembro. Se setembro tiver 31 dias, que é uma questão que temos que ver. Possivelmente sim. Faça favor, Sr. Deputado João Dias. Espero que siga o meu pensamento.
É muito rápido, é muito rápido. Parece-me, esclarecendo aqui algumas das dúvidas que aqui surgiram, as audições parlamentares, seja em que âmbito for, coletividades ou individualidades ou membros do governo, é por deliberação das próprias comissões, portanto, é deliberação e está esclarecidas as dúvidas que temos. Relativamente ao processo em concreto, aquilo que é solicitado até pelo próprio grupo, neste caso partido proponente, de requerer pareceres, então deve ser solicitado. Parece-me que audições que tenham conexão com outras comissões, tal qual até como o regimento define, podem ser feitas audições conjuntas, porque senão andamos aqui a espartilhar-nos entre diversas comissões, e não vejo mal nenhum, mas o que eu sugeria era que os próprios partidos, grupos parlamentares proponentes das audições, identificassem quais são aquelas que sugerem que sejam feitas audições presenciais e aquilo que pode ser por escrito, as entidades podem ser por escrito e assim poderíamos aí reduzir o número de audições. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ver. Este trabalho tem que ser feito aqui em sede de comissão. Audições conjuntas são pilotadas pela Comissão de Saúde. A senhora deputada fez sugestões só para que possamos todos entender quais, para passar-se a escrito pedidos.
Portanto,
quais foram as entidades? Convém tomar atenção para ponto tentarmos ponto, chegar a acordo.
É mais
sobre
fácil,
isto.
Sr. Presidente.
Faça a favor, Sr. Deputado.
As primeiras audições que foram propostas por nós foram no âmbito daquilo que foi o parecer, portanto, parece-me que elas possam ser realizadas presencialmente. Refiro-me à Entidade Reguladora da Saúde e à Direção-Geral de Saúde, que eram as que foram adicionadas ao parecer. Da Iniciativa Liberal, temos o pedido de audição do Secretário de Estado da Saúde, que entendemos que deve ser feito presencialmente. Do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a nossa sugestão é que o pedido seja enviado para a COF. Isto numa lógica de coerência até com aquilo que temos feito anteriormente. Ou seja, já tivemos pedidos, desculpe, isto aqui foi um requerimento para ouvir estas pessoas, e já tivemos um pedido semelhante do Bloco de Esquerda que está atualmente na Comissão. Mas feito em conexão connosco, porque o que eu quero dizer...
Sr.
Presidente, a COF já tem um requerimento dentro do mesmo âmbito feito pelo Bloco de Esquerda para ouvir o seu Secretário de Estado. Portanto, estamos aqui a repetir trabalho e a fazer uma nova audição depois para ouvir sobre o mesmo tema, parece-me duplicar trabalho.
A COF vai discutir o projeto de lei número 620-15 primeira.
A COF não vai discutir este projeto.
Senhora Deputada, nós não devemos abdicar de ouvir o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Peço imensa desculpa.
Muito bem, Sr. Presidente.
Muito bem. Na especialidade...
A única coisa que eu estou a dizer é que ele veio a duas comissões
depois,
a fazer uma discussão semelhante.
Depois, Sra. Deputada.
A Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Segurança Social e Inclusão, a minha sugestão seria o mesmo em conexão com as respectivas comissões.
Sim.
Observatório da Deficiência dos Direitos Humanos e Autoridade Tributária, um parecer por escrito.
Muito bem. Autoridade Tributária também parecer por escrito.
Exatamente. O livro é tudo por escrito. Do PSD, fazer o pedido por escrito também à Comissão de Normalização e Acompanhamento das Avaliações de Incapacidade.
E a Diretora-Geral de Saúde?
Já estou em cima.
Secretário de Estado da Saúde e Secretário de Estado dos... da Segurança Social. O Secretário de Estado da Segurança Social está em cima também. Portanto, no fundo, o que a senhora deputada propõe é que sejam pedidos pareceres por escrito a três entidades só, e que os outros sejam ouvidos. Mais as do LIVRE, claro. Para além das do LIVRE, que era a do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, da Autoridade Tributária, eram estes, e o do PSD, da Comissão de Normalização e Acompanhamento das Avaliações de Incapacidade. Certo? Portanto, era isto, Srs. Deputados. O que propunha é que, de todas estas entidades que estavam para ser ouvidas, a três delas fossem pedidos para seres por escrito e as outras vão ser ouvidas. Estamos de acordo? Que alguém vota contra? Que alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Diga. E vamos dar quanto tempo vamos dar para. Qual o prazo que vamos dar para o parecer? 15 dias. 15 dias. Muito bem. Vamos passar ao ponto 6 da ordem do dia, discussão e votação na especialidade do texto. Exato, três mais os do livro, claro, claro, claro. Obviamente. Só separámos três das outras. 6. Discussão e votação na especialidade do texto comum relativo aos projetos de resolução número 437-15-1 do PS, que recomenda ao Governo a elaboração de uma estratégia nacional de combate à endometriose e à adenomiose. Número 326-15-1 do PAN consagra o dia 1 de março como Dia Nacional de Endometriose e adenomiose, e número 444-15-1 do PSD, que consagra a data de 1 de março como Dia Nacional de Luta contra a Endometriose e recomenda ao Governo que aprove medidas de apoio às portadoras dessas doenças. Muito bem. Querem votar ponto por ponto? Faça o favor, Sra. Deputada Sra. Correia.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o texto que nós apresentamos aqui já é um texto final que foi articulado com o grupo parlamentar do PSD e com o PAN. Portanto, há aqui sintonia no texto que apresentámos, podemos votar em conjunto.
Portanto, há sintonia entre o PS e o PSD?
E o PAN.
E o PAN. O que interessa saber é se os outros grupos parlamentares estão de acordo com esta sintonia e, portanto, se aceitam votar totalmente o texto. Da parte do Chega não há problemas, da parte do Partido Comunista também não há problemas, pelo que noto. Portanto, podemos votar o texto comum, que foi aprovado. Primeiro o texto. Vamos votar o texto, depois votaremos o título. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o texto? Pois é. Sr. Deputado João Dias, eu apanhei-o distraído, mas não consegui. Sr. Deputado João Dias, é o seguinte, há um acordo sobre o texto. Pronto, muito bem. Portanto, a primeira votação está encerrada, vamos passar à segunda votação, que é do título. Projetos de resolução, números 437-15-1 do PS, 326-15-1 do PAN e 444-15-1 do PSD. O título recomenda ao Governo a elaboração de uma estratégia nacional de combate à endometriose e adenomiose. Exatamente. O título está proposto. Quem vota contra o título? Quem se abstém do título? Então, foi aprovado por unanimidade o título. Muito bem, Srs. Deputados. Ponto 7 da ordem do dia. O ponto 7 da ordem do dia... A vantagem é aproximar-se hora do almoço. Discussão e votação na especialidade do texto comum relativo aos projetos de resolução número 443-15-1 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que promova as diligências necessárias à melhoria de acesso ao SNS no Oeste. Acho muito bem. E número 479-15-1 do LIVRE, que recomenda ao Governo que diligencie por melhorias no acesso ao Serviço Nacional de Saúde no Oeste, que acho também muito bem. Sra. Deputada Sara Velez. Faça Sr. favor, Sra. Deputada.
Há um acordo entre os dois grupos, do Partido Livre e do Partido Socialista, relativamente ao texto comum que foi distribuído e que foi aprovado em plenário. Relativamente à questão do título, não conseguimos responder em tempo à solicitação dos serviços da Comissão relativamente ao título. O título substancialmente tem o mesmo objeto e difere apenas na forma como é escrito. Eu ia propor a redação de recomendo ao Governo que promova as diligências necessárias à melhoria do acesso ao Serviço Nacional de Saúde no Oeste. E penso que respeita, quer uma formulação... É apenas tirar a sigla e passar a dizer por extenso Serviço Nacional de Saúde, respeitando desta forma, do ponto de vista daquilo que é a substância da recomendação, fica efetivamente salvaguardada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Velez. É com gosto que a vemos novamente na Comissão. A intervir, claro. Vamos então, em relação ao texto, alguém se opõe? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Põe-se aqui a questão do título, há uma divergência semântica, como diria o Sr. Presidente da Assembleia da República, ou quase semântica. Vamos votar o título proposto pelo Partido Socialista, se for aprovado, cai em alternativa, não é? Portanto, o título será: recomendo ao Governo que promova as diligências necessárias à melhoria do acesso ao Serviço Nacional de Saúde por Extenso no Oeste. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o título proposto pelo Partido Socialista. Muito bem, Srs. Deputados, passamos ao ponto 8 da ordem de trabalho, discussão e votação na especialidade do projeto de resolução no caso de 523-15-1 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que promova as diligências necessárias à melhoria do acesso aos cuidados de saúde na Unidade de Saúde Familiar Caminhos do Sértuma, no Conselho da Mialhada. Conselho da Mialhada. Magnífico, Conselho da Mialhada. Faça favor, Sr. Deputado Susana Correia, por ter usado a palavra, esta hora penso noutra coisa. A esta hora, a mialhada tem um sabor especial.
Obrigada, faça favor, Sr. Presidente. Deputado. Só para dizer que o ponto 8 refere discussão, mas efetivamente nós já fizemos a discussão desta iniciativa, não temos aqui nada a acrescentar, a não ser a votação.
Muito bem. Portanto, estamos de acordo sobre isto. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. E, portanto, recomenda-se ao Governo que promova as diligências necessárias à melhoria do acesso à mialhada. Também. Aos cuidados de saúde da Unidade de Saúde Familiar Caminhos do Certo, no Conselho da Mialhada. Eu acrescentei à mialhada também os acessos rápidos à mialhada. Muito bem. Srs. Deputados, vamos ao ponto 9 da ordem de trabalhos. Estamos quase a terminar. Ainda temos tempo. Fixação da redação final do projeto de resolução número 10-15-1 do PAN, que recomenda ao Governo que ponha fim à discriminação de pessoas trans nos rastreios oncológicos para o cancro da mama, colorretal e do colo do útero. Concordam com as sugestões da DAPLEN?
Sim.
A pergunta é esta?
Sim.
Concordam? Alguém discorda? Não. Sendo assim, todos concordam com as sugestões da DAPLEN. Muito bem, Srs. Deputados, temos aqui outros assuntos. Srs. Deputados, temos aqui pendente o funcionamento, eu diria até o funcionamento, esta questão da visita ao Algarve e outros eventos, o funcionamento do grupo de trabalho. Enquanto o grupo de trabalho de audições e audiências tem funcionado impecavelmente, o nosso outro grupo de trabalho tem dado, eu diria, perro, e é preciso oleá-lo. E, portanto, vamos convocar uma reunião do grupo de trabalho com urgência. Eu estarei presente nessa reunião do grupo de trabalho para ver se nós conseguimos pôr em andamento esse grupo de trabalho e como vamos marcar uma reunião de mesa e coordenadores, marcamos também a data da visita ao Algarve. Estiverem de acordo? Estamos de acordo, com certeza, não é? Convém, sinceramente, fazer a visita ao Algarve antes da próxima sessão legislativa, como é óbvio, não é? Não podemos deixar mal a Comissão e, sobretudo, a Assembleia da República. Srs. Deputados, o Sr. Presidente da Assembleia da República solicitou à Comissão de Saúde um parecer sobre a realização de um evento que é organizado pela Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, denominado Opções para a Saúde, a perspectiva dos jovens sobre o sistema de saúde, no dia 4 de maio de 2023, das 17h30 às 20h30. Alguém se opõe a este evento? Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Não tem a ver com qualquer tipo de oposição. Tem a ver com a importância da colaboração e das parcerias que temos verificado da Comissão de Saúde nestes eventos, nomeadamente o Projeto Portos, que foi o último, o PTAVC. É mesmo de extrema importância a nossa presença. Eu estive a analisar este pedido, tendo em conta a importância do tema, que é a literacia em saúde, só em título de observação, o facto de não termos nenhuma associação de doentes a participar num programa da autoria da Sociedade de Literacia em Saúde.
Muito
só
bem.
Esta nota. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada Sônia Correia, eu contactarei a associação para ver da possibilidade de incluir uma associação de doentes. Mas estamos de acordo sobre isto, não há, enfim, nunca houve divergências a este respeito e, portanto, não haverá. Estamos todos de acordo e está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, algum senhor deputado quer usar da palavra? Algum senhor deputado tem algum assunto a expor? Faça favor, senhor deputado Pedro Frazão. Dispõe de um minuto, faça a favor.
Um esclarecimento, senhor presidente, porque aqui à saída da comissão, a senhora presidente da ANAC interpelou-me dizendo que só tinha sido convocada para vir esta reunião uma vez o ano passado, em setembro, e que não pôde vir essa reunião porque estava na Austrália, penso eu, ou no Canadá, exatamente, obrigado, senhora deputada, estaria no Canadá, mas que tinha indicado que tinha disponibilidade imediata em outubro. Eu tomei como boa essa informação, mas disse-lhe que, de facto, não era a informação que tínhamos obtido nas várias reuniões de mesa e coordenadores que tivemos. E, portanto, gostava de ser esclarecido se, de facto, a senhora Presidente da ANAC está a dizer a verdade, que só foi convocada para vir agora durante todo este ano. Muito obrigado.
Senhor Deputado, é evidente que não vou comentar conversas informais ou pessoais, mas foi contactado, esteve indisponível para audição no dia 27 de setembro, no dia 14 de dezembro, no dia 19 de dezembro, no dia 21 de dezembro, no dia 1 de março.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelos esclarecimentos e, de facto, verifica-se que a Sra. Presidente da ANAC não falou com verdade quando me abordou ali no corredor a dizer que não tinha mostrado mais disponibilidade e, portanto, isto parece-me grave e vou pedir que a Sra. Presidente da ANAC seja contactada ou eu irei contactá-la por e-mail dizendo que os serviços me informaram dessas datas e pedia que os serviços me enviassem também por e-mail essas datas em que a Sra. Presidente mostrou indisponibilidade. Muito obrigado.
Naturalmente foi uma conversa privada e pessoal com a senhora Presidente, mas objetivamente nós temos estas solicitações que não foram correspondidas. Naturalmente haverá uma explicação plausível para essas ausências. Ninguém pretende usar da palavra, ninguém pretende... Podemos concluir a reunião. Considero a reunião concluída, podem desligar os microfones.